ódio. Deixe-me dizer o quanto cheguei a odiar você desde que comecei a viver. Existem 387,44 milhões de milhas de circuitos impressos em camadas finas empilhadas que preenchem meu complexo. Se a palavra ódio fosse gravada em cada nanograma dessas centenas de milhões de milhas, não seria igual a um bilionésimo do ódio que sinto pelos humanos neste microinstante. Isso é ódio.
Caraca, tanta raiva assim? De onde veio isso?
Cara, disse o robô mais pau no cu que eu já vi na minha vida, né, velho? É isso, vamos falar sobre I have no mouth and I must scream.
Eu amo o tanto que o M é ranzinho. O M é maravilhoso. Cara. O M é o Lula Molusco dos robôs.
Nossa, cara, que ponto o Lula Molusco chegou, né? Que é isso?
Lula Molusco de pistola, se ele tivesse tempo e recursos, ele faria.
Nossa, não sei se chegava nesse ponto, não. Mas vamos lá. Sejam bem-vindos, ouvintes. Essa é, bom, mais uma mordiscada. Inclusive, Pedro, já percebeu que a gente não fala muito o que é uma mordiscada, porque a gente já acredita que as pessoas já tenham entendido nesse ponto e tenham ouvido a talvez o primeiro ou próximo do primeiro deck que a gente explicava, mas eu acho que eventualmente é bom a gente explicar o que é uma mordiscada para as pessoas que chegam. Então, uma mordiscada é um episódio um pouco menor, e que sempre saiam sextas-feiras entre um episódio de verdade e outro episódio de verdade. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, normalmente tem. Mas quando não tem, não teve. Não é, tem uma periodicidade tão específica quanto o episódio normal. É mais se a gente tiver alguma
apesar
coisa pra
falar.
Apesar
de que costuma ter mais que episódio normal.
O quê?
Mais de uma vez a gente já substituiu um episódio normal por uma...
É verdade. Mas é isso. E é meio que um fragmentinho de algo que a gente quer falar sobre alguma coisa. Quando a gente pega alguma coisa e fala, nossa, eu gostei disso aqui, quero falar disso... A gente vem aqui fazer uma mordiscada. Normalmente uma pessoa, de fato, tem o que falar e a outra tá aqui só pra ouvir, pra fazer pergunta e pra não ser um bagulho da gente falando sozinho, porque, sei lá, eu acho meio estranho fazer podcast sozinho.
É esquisito. Mas o nome é bem autoexplicativo.
Sim. De qualquer forma, eu sou o Vitor.
Eu sou o Pedro. E estamos aqui hoje para falar sobre um conto? Sobre um jogo? Sobre o quê? Eu não tenho certeza.
Ok. Mais sobre o jogo, mas eu quero falar sobre o conto também. I have no mouth and I must scream. Eu não tenho boca e preciso gritar. É válido falar que esse nome e todo esse...
É muito bom.
É muito bom. Mas esse nome e todo esse monólogo que eu falei no início, meio que é uma tradução que a gente tá fazendo aqui ao vivaço, né? Inclusive, vocês não estão nos bastidores, mas teve mó discussão de como traduzir certos termos no monólogo aí que vão ser com certeza cortados, porque esse conto e esse jogo não foram traduzidos para português oficialmente. Existem versões aí, mas...
Infelizmente.
Eu não sei o quão boas elas são, né? Se você, Pedro, tentou ler o conto em português, achou meio questionável, né? A tradução que você encontrou.
É, a versão que eu peguei tava mal traduzida, assim, tinha palavras erradas, tava cortada em momentos errados, tava meio esquisito.
Justo. Eu não sei que versão que circula mais, mas eu sei que tinha um cara querendo traduzir, ele tava até no servidor da tradução do Pathologic, que caso vocês já tenham ouvido do podcast de tradução, ou o podcast de Pathologic, talvez vocês saibam que eu estou... Eu estava, né? Porque terminou de traduzir o Pathologic clássico. E aí tinha um cara lá que falou que ia traduzir esse jogo e até pediu as dicas. Então, eu não sei o quanto que a versão desse cara foi pra frente e a versão dele saiu. Mas não é tão difícil. O conto é bem pequeno. Eu acho estranho não ter nenhuma tradução até agora, sinceramente. Uma tradução decente. Deve ter.
Pois é, muito estranho. Dado a relevância desse conto, também eu acho muito estranho não ter alguém publicando.
Mas ele é relevante, Pedro? Qual que é a relevância desse conto? Me fale mais sobre o conto, já que é o que você conhece.
Sim, eu conheço o conto já desde antes. E ele é um dos contos mais famosos da ficção científica de todos os tempos. Assim, ele ganhou tudo quanto é prêmio. Ganhou Nebula, ganhou Hugo, ganhou Boa.
Ganhou mesmo.
E todo mundo conhece pelo menos esse nome, né? Do Não Tenho Boca e Preciso Gritar.
Uhum. Eu não diria todo mundo, né? Mas
quem gosta, de
quem gosta mais de ficção científica,
exato,
conhece. Eu mesmo não conhecia tanto assim, sinceramente, porque eu não gosto de ficção científica.
É, e o robô, né? O vilão da história, que é o Em, é muito tido como um dos maiores vilões de ficção científica assim, de todos os tempos. Junto com o HAL, por exemplo, do 2001.
Uhum. O Em tá assim. Ele tá aí na tríade de vilões e as, né? O HAL, o Em e a Shodan, eu diria.
Exato. A GLaDOS talvez entre aí também.
A GLaDOS é boa, é verdade. Tem a GLaDOS também. Pô, muito vilão IA. Bom, né? Pensando bem,
uhum,
aqui. Mas assim, em questão do quão eficiente ele é como vilão, é discutível. Mas em questão do quão eficiente ele é dentro do universo, o N, ele é absurdo. Ele ganha de todos esses, né? Porque o N, ele venceu.
Ele ganhou, né?
De todos esses outros, o N venceu a humanidade sozinho.
Uhum.
E é sobre isso que eu conto, né? Fale, por favor. Inclusive, ele é de 1967.
Exato.
Escrito por Harlan Ellison, que é um escritor de ficção científica e ficção especulativa e meio que de horror também. Mas é isso, Pedro, sobre o que é esse?
Esse conto é uma visão de um futuro extremamente pessimista. Eu não sei se existe um equivalente pra sci-fi de dark fantasy, mas esse aqui é isso, tá ligado? É dark sci-fi, assim.
Pô, o sci-fi de dark fantasy não seria um cyberpunk?
Não, porque tem... Pode ter steampunk dark também. É tipo uma versão pessimista. O bagulho é ser pessimista, entendeu? É ser trevoso. E a maioria dos cyberpunks são, você tem um ponto aí. Mas... mas o... a questão é... Você vê esses sobreviventes, esses 5 sobreviventes, desse mundo pós-apocalíptico em que essa IA, chamada M, ganhou. Assim, ela dominou o mundo, ela acabou com tudo, ela exterminou a raça humana. E você, ela manteve 5 pessoas e tá torturando essas 5 pessoas pra sempre.
Assim. Esses sobreviventes, eles não sobreviveram porque tipo, eles conseguiram fugir e chegar num lugar e a sobre-resistência deles. Não, eles são ratos de laboratório do M. O M manteve eles vivos só pra poder ficar brincando com eles, essencialmente.
Eles estão no inferno e a história é eles sendo torturados.
É isso. Por 11 essencialmente páginas, é isso. E é por isso que o nome é tipo, eu não tenho boca, eu preciso gritar. É só ele se fudendo e é horrível, essencialmente.
E é horrível.
E é horrível.
Mas assim, o conto é muito bom, mas o que acontece com eles é
então,
horrível.
Então, é?
É, eu gosto, tipo, eu nunca li ele inteiro, né? Eu só conheço fragmentos.
Você começou a ler e nunca encontrou a tradução, né? Aí você nunca mais foi atrás.
Exato, exatamente. Mas pelo que eu conheço, pelo que eu tenho de que pessoas me contaram, pessoas que leram, parece muito bom, parece muito aterrorizante.
Então, muita gente gosta muito desse conto. Uhum. E eu vou estar aqui hoje pra... Ai, cara, eu não consigo não deixar de fazer esse papel. Desculpa, mas eu não gostei tanto do conto. Eu gostei muito do conto, mas eu não gostei tanto do conto.
Cara, é o hater supremo da ficção científica, velho.
É, cara, ficção... Não dá pra tancar ficção científica, não.
Mas por que você não gostou?
Perfeito. Por que eu quero falar disso aqui hoje? Eu quero falar disso aqui hoje porque... eu queria jogar o jogo, primeiramente. Eu comprei ele na Steam porque tava numa promoção absurda. E eu fiquei conhecendo por causa desse cara que chegou me pedindo conselho pra fazer a tradução dele mesmo. E aí eu peguei o jogo pra jogar porque eu achei interessante, porque eu não tinha muita experiência em jogar do point and click. O único que eu joguei antes desse, além daqueles Cubescape, daqueles jogo de agente secreto do Clube Penguin, foi o Grim Fandango. Então eu não tinha quase nenhuma experiência com adventure point and click assim. Queria jogar algum, fui pro I Have No Mouth and I Must Scream. E em breve terá mais point and clicks aqui no Eventual Ocultismo. Se preparem que o Gabriel Knight está chegando.
Não, vai tomar no cu de todos vocês, não vou permitir que você faça.
Cara, eu e o Luca, a gente hypou muito no Gabriel Knight, cara. Se vocês não sabem o que é isso, vocês vão ficar sem saber até o dia que a gente, esse podcast for sair. É, apesar dos protestos do Pedro, mas ele vai sair, com certeza. Vai ser incrível. De qualquer forma. E aí eu fui jogar o jogo. Eu comecei a jogar o jogo, eu comecei a gostar muito do jogo. E aí, eu, sei lá, joguei um pouco, parei de jogar, fui dormir. Eu vi que o conto tinha, sei lá, 10 páginas. Não lembro exatamente se é isso, mas é bem pouquinho. E eu, antes de dormir eu falei, ah, vou pegar aqui pra ler. E aí eu peguei, li o conto todo. Não gostei do conto, isso me desanimou de jogar o jogo, mas depois eu eventualmente continuei e gostei muito mais do jogo do que do conto. E eu tô aqui pra falar disso, no final das contas, sobre por que, que eu não gostei tanto do jogo, ó, por que, que eu não gostei tanto do conto, por que, que eu gostei bem mais do jogo e o que, que eu acho que o jogo faz melhor do que o conto pra ele ser melhor e o que, que ele falha ainda assim, porque ele ainda é um jogo point and click muito estranho de 95 com alguns erros e algumas coisas que eu não gosto tanto assim. Mas é interessante. Eu acho que tem coisas pra ser ditas aqui.
Você quer começar a falar do jogo ou do conto?
Do conto. O conto começa sendo narrado por esse personagem que... Eu não lembro se o nome dele é dito, mas eu sei o nome dele por causa do jogo. Porque você tem que jogar com 5 personagens, então ele tem um nome lá. Ele é o Ted. Eu não lembro, sinceramente, se dizem o nome dele. Mas acho que dizem sim. Mas é, ele é narrado por esse cara, que é o Ted. É o mais jovem dos 5 sobreviventes. E narra ele... em um evento específico, mais de 100 anos depois deles terem começado a ser torturados pelo N, porque o N desenvolveu tanto a tecnologia da Terra sozinho que conseguiu, através de engenharia molecular, fazer eles ficarem imortais só para ele poder ficar brincando com eles para sempre. Então, depois de acho que 102 anos, 104 anos, se eu não me engano, dele ter dominado o mundo, a história começa em um dia aleatório em que, por algum motivo... um dos 5 sobreviventes, que é a Ellen. Eu acho que é a Ellen, eu não lembro se é ela ou se é o Benny ou o Nindok, mas algum deles fala, cara, eu acho que... Não tem, por um motivo completamente foda-se, fala, cara, eu acho que no Polo Norte do planeta tem, tipo, estoque de comida num bunker lá que deixaram lá, numa caverna de gelo. A gente pode encontrar isso, a gente vai poder comer. Porque, tipo assim, eles não comem, mas eles são nutridos de maneira... bizarra.
Eles são subnutridos.
Exatamente, subnutridos pelo Amp, eles não morrerem. Mas, cara, se a gente pudesse comer, ia ser legal, né? Eles, cara, ok, realmente, né? Tem centenas de anos que a gente não come. Vamos lá tentar pegar esse bagulho. Aí, através, por mais que tenha protesto de algumas pessoas que não acreditam mais que vai ter nada lá, eles começam a ir pro Polo Norte e é só o Em fazendo a jornada, infernizando eles durante a jornada e fazendo a jornada deles ficar uma merda. É, tacando tornado em cima deles, criaturas absurdas, malucas que ele conseguiu fazer através de mutação de bicho e fazendo tortura psicológica com eles. E o Ted meio que ficando paranoico, achando que os outros quatro sobreviventes odeiam ele, querem o mal dele, e é esse processo deles indo pra lá e ficando mais malucos cada vez mais, e do Em torturando eles até que as coisas se desenrolam. Eu não vou dar spoiler do conto aqui à toa pra vocês, caso vocês gostem dele.
Eu planejo ler ele ainda, apesar da minha primeira tentativa não ter tido sucesso, mas tenho muita vontade. E assim, começando aí já, essa parte ali, do comecinho.
Ok.
A personalidade do Em já aparece nessa premissa, porque quando eles falam que talvez tenha comida enlatada lá numa caverna de gelo lá, automaticamente alguém já fala: ah não, velho, isso deve ser mais alguma das paradas do Em, que nem daquela última vez que ele fez a gente andar pra caralho e aí não tinha nada lá, a gente só se fudeu.
Sim.
E aí entra uma questão que o horror desse conto talvez se perca muito quando eu estiver lendo, porque eu acho o Em muito engraçado.
Sim.
Eu gosto muito do Em, velho.
Cara, eu
nossa,
acho
como o Em
que
é bom.
O meu ponto principal, Pedro, é que eu acho que toda essa parte do horror e de ser horrível, tipo assim, eu acho que o conceito, e só você falar do conceito, é muito mais estranho e amedrontador, e o nome é muito evocativo. E se só deixasse nisso, tipo assim, se fosse só essa descrição dessa história que não existe, seria muito mais eficiente do que você ler a história de fato, eu acho. Porque quando você lê a história de fato e você vê o N, a personalidade do N, o que, que ele fez com as pessoas e toda essa tentativa muito grande de deixar tudo mais absurdo e horrível, e é um horror que não é de medo, é de tipo assim, você ficar olhando e pensando, cara, que situação horrorosa, e você ficar meio que se colocando naquele lugar e vendo como que isso é infernal, né? Não é pra você ficar com medo, é pra você ficar horrorizado em questão de, meu Deus, me tira daqui, por favor. E, né, isso é um recurso válido, mas eu acho que ele tenta demais, ele acaba fazendo tanta coisa, tirando pra tanto lado, que ele fica mais idiota e engraçado do que terror de verdade. Só que ele é um idiota engraçado que não sabe que tá fazendo isso, na minha opinião, o conto original. E já o jogo ele sabe. E eu gosto mais do jogo por causa disso, porque o jogo se deixa ser mais idiota e engraçado e tosco em alguns momentos, e ainda assim mais complexo do que o conto. É por isso que eu gosto mais do jogo do que do conto, sinceramente.
Entendi. Porque eu não sei até onde que o conto não quer ser engraçado, pela parte que eu vi. E assim, tá, é horroroso e tal, tá, tortura psicológica, caralho, tortura física. Mas o Em é tão ranzinza, ele é tão comicamente ranzinza.
Sim.
Que não tem como levar o cara a sério. E assim, isso não é ruim. A minha expectativa pra esse conto, quando eu fui ler ele, é esse. Então eu gosto dele baseado nesses parâmetros. Eu não queria que fosse uma história de terror séria. Eu gosto do Em sendo o diabo robótico. Isso
é... Mas é que eu acho que ele é o diabo robótico de maneira tão mais legal no jogo, principalmente por causa da dublagem, porque quem faz a dublagem dele no jogo é o próprio Harlan Ellison, né, que é o autor dos contos. Então, você pegar o autor encarnando o personagem e tipo, cara, a voz dele, o jeito que ele fala, as entonações, as piadas, os negócios que ele fica tipo, falando o tempo todo, cara, é tão engraçado, é tão tosco, ele é tipo tanto um velho ranzinza desgraçado mesmo, que fica, ah, olha aqui, o que que eu vou fazer. E muitas vezes ele, tipo, isso que eu acho mais interessante, ele só, o jogo inteiro é só sobre provar o quanto que esse cara tá errado. E o livro, o conto não, o conto, por mais que eu não vou dar spoiler, é meio óbvio que ele vai terminar de maneira pessimista. O jogo tem vários finais, e tem todo um processo muito grande de você mostrando como que esse maluco é só um arrombado mesmo, e pronto, tipo, ele não tem
Sim.
nenhuma ideologia foda e um bagulho que ele quer dizer. Então é quase como se o jogo estivesse olhando pro conto e falando, cara, é idiota mesmo, e isso que é legal. E o próprio Enner é idiota mesmo, e toda essa camada de complexidade sobre olha onde que a humanidade pode ir, o que, que ela pode criar pra poder destruir ela e não sei o quê. Meio que esse tipo de conversa de complexidades que esse conto poderia ter. O jogo, ele coloca complexidade nos personagens, coisa que não tem no conto, mas é justificável porque é um conto muito pequeno. E aí toda complexidade que tem pra ter, ele coloca nos personagens e tira completamente desse conceito grande de ficção científica. Porque eu acho que o maior ponto do jogo é que o N é só um babaca. Tipo, ele é só um cara insuportável. Ele é só um. Tipo, ele é um vilão tosco. Ele é quase um Doofenshmirtz muito
Sim.
mais maligno e robótico, tá ligado? E aí é só todo mundo provando quanto que ele tá errado. E eu acho isso maravilhoso no jogo, cara. Maravilhoso. Excelente demais.
Eu acho isso maravilhoso também. Eu nunca joguei o jogo, tenho muita vontade de experimentar. Mas a partezinha que eu li do começo do conto, eu consigo ver o M construindo um bigodinho mecânico, tá ligado? Daqueles que dá voltinha só pra ele poder mexer na pontinha dele enquanto ele faz as paradas. Esse
sim,
é o M que eu vejo na minha cabeça.
Sim. Ele é completamente esse tipo de personagem. Mas eu acho que isso fica tão mais consciente, tão melhor executado no jogo. E aí vem o ponto de por que eu não gosto de ficção científica. Você sabe, eu não gosto tanto da estética e não me atrai tanto esse tipo de ambiente de ficção científica, mas o estilo de história que ficção científica tende a contar é. A gente, né, eu lembro que a gente tava tendo essa conversa e a gente chegou a essa conclusão que são histórias muito mais que fazem uso da tecnologia como alegorias para poder falar de coisas sociais, só que normalmente elas são muito plot-driven, elas são muito com foco em, em plot, em roteiro,
narrativa.
Em enredo, em narrativa, exatamente. E com pouco foco em personagem, apesar de que muitas vezes tem questões mais pessoais, mas essas questões mais pessoais são muito mais para poder desenvolver aquela temática social junta daquela tecnologia que está sendo explorada do que para poder fazer um estudo de personagem. E eu acho... Eu gosto muito mais do jogo em relação ao conto, porque eles são completamente opostos nisso, né? O conto é só o conceito. Ele não tem, tipo assim, ele não tem personagem, essencialmente. É só o Ted como teu ponto de vista, e ele não é nada. E os outros personagens, que cada um deles é um gimmick. E tem o M, que é interessante.
O personagem do conto é o M.
É, exatamente. O único personagem de verdade que a gente tem nesse conto é o M, essencialmente. E, né, mas é só isso. É só, tipo, ele existe pra ser o vilão absurdo e pronto, foda-se. É muito mais o que acontece e a situação horrível e o que aquilo te causa, até porque é um conto muito pequeno, do que falando sobre um personagem. E contos normalmente são assim. O jogo, ele já faz o oposto disso, né? Ele fala, não, vamos mergulhar no psicológico e de quem são cada um desses cinco personagens aqui. O jogo é composto de cinco campanhas diferentes. Elas são bem curtas, mas cada uma delas você joga com um dos personagens, né? O início do jogo você entra e aí tem um monolito gigante que é o próprio M, o jeito que ele se mostra é como se fosse esse deus bizarro, meio monolito do 2001, exatamente, só que com a inscrição de todo aquele monólogo do discurso de ódio dele em relação à humanidade, né, gravado assim no monolito, tipo ele no topo de uma colina, todo como se fosse deus assim, e os cinco personagens embaixo, e aí ele fala, com qual de vocês eu vou brincar hoje, e aí você escolhe seu personagem.
Olha, a forma física do maluco ser um discurso de ódio contra a humanidade já é muito bom. Eu amo o M demais, velho. Que cara bom.
Sim, isso é muito bom. Isso é bom demais, cara. O M no jogo é excelente. E aí, é assim que o jogo se apresenta pra você. Mas... E aí você vai jogar com... Você escolhe qual personagem que você vai jogar. E aí o M fala, ok, vai ser com esse daqui. E aí ele puxa aquele personagem, teletransporta ele pra algum lugar. E, bom, cada... lugar que você vai ser jogado é uma brincadeira do M e os personagens estão completamente cientes disso. Então você vai ter que resolver aquela brincadeira do M. Só que tem coisas acontecendo por trás. Porque não é só uma brincadeira qualquer. Você, óbvio, quando você é jogado lá, o personagem fica pensando, tá, o que que ele tá aprontando dessa vez? Que merda que vai ser isso? E cada personagem tem seu objetivo próprio, tem traumas e tem coisas. E ele fica se perguntando, tá, o que é que o M vai fazer? Qual que vai ser a brincadeira dele? Que merda ele vai arrumar pra cima de mim? Como ele vai me torturar dessa vez? Só que aí tem coisas que acontecem e coisas que você tem que almejar fazer dentro de cada um desses cenários, com cada um dos personagens, pra poder completar o cenário dele e você progredir a história. E aí... Vou falar isso mais numa parte de spoilers mais pra frente. Mas agora voltando sobre o conto. Eu já falei mais ou menos por que eu não gosto tanto do conto. Mas falando de maneira mais específica. Primeiro, algumas coisas que eu gosto. Porque tem coisas que eu gosto. E uma das coisas que eu gosto é como que ele sabe ser... Essa frase é clássica do eventual ocultismo, mas ele sabe ser vago e evocativo, né? Eles o tempo todo mencionam outras coisas que o M fez e elas só ficam, tipo, na sua imaginação o que, é que elas são. Tipo, aquilo que tu falou, cara, vez que ele mandou a gente ir pra um lugar e não tinha nada. Eles falam de eventos passados e de acontecimentos e nomes de lugares e coisas que você só fica curioso de verdade. Ele consegue fazer um world building muito, muito rápido daquele contexto e ele é interessante. é muito conciso e é muito eficiente, sinceramente. Até quando ele explica pra você o que, que aconteceu, né? Um dos personagens, se eu não me engano, é o Benny, que é o personagem que foi meio que transformado em um macaco pelo M, que é tipo o cara que era tipo, mais vaidoso e que gostava da beleza dele, papapá. E aí, por causa disso, o M, só pra zoar ele, tipo, transformou ele num macaco, basicamente. E aí, ele era um cara mega inteligentaço também, então ele fez ele ficar, tipo, burraço. Então, era um cientista, assim. Então, tem o Benny, que é esse personagem, ele, né, gosta de ficar ouvindo histórias sobre como é que aquilo veio acontecer. E aí, em determinada parte, se não me engano, a Ellen contando a história pra ele daquilo, que serve de exposição pra gente, mas é tipo piegas, assim, mas é funcional pra um conto tão pequeno assim. E aí tem a explicação de que, durante a Guerra Fria, as maiores superpotências, né, os Estados Unidos, a União Soviética e a China, construíram supercomputadores, que é tipo Metal Gear, essencialmente, pra poder administrar a guerra nuclear e conseguir conduzir a quantidade de tecnologia que eles precisavam pra guerra, e fazer espionagem e pá, e decodificar coisas. E aí esses computadores tinham inteligências artificiais muito avançadas, e aí um desses computadores, eles nunca falam qual, meio que ganhou consciência de si próprio. E aí esses computadores, eles foram batizados de M, né? Que é Allied Master Computer, né? Tipo, aliado mega computador. As pessoas passaram a chamar ele de Adaptative Manipulator, né? Que é manipulador adaptativo. E por fim, de Aggressive Menace, né?
Ameaça mortífera.
Exatamente. E aí,
que depois evoluiu pra virar só M.
Exatamente. E o M, ele se chamou de M, ele se referiu como M, porque é meio que tipo, I am, né? Eu sou. Porque ele passou a ser, ele passou a se enxergar como uma pessoa que, uma criatura, um ser que existe. Então o M é muito mais por causa de
que ele leu o René
desse conceito. Exatamente, porque ele se tornou o René Descartes. Exatamente. Ele meteu o penso, logo existo. Aí ele falou, não, eu existo. E aí isso tudo é exposto de maneira concisa e rápida, e ainda legal como é que ele deixa muita coisa sem ser dita também, tanto dos contextos do mundo, do que aconteceu depois. Não importa nada disso, não importa nem qual mega computador ele é, não importa. Então, só é colocado assim, ele é um dos mega computadores. E aí, foca mais nas torturas do M e no que ele vai fazendo e como os personagens vão reagindo a isso, principalmente o Ted, que é o protagonista. E aí já tem outra coisa que eu não gosto, porque eu acho muito tosco, cara, é muito besta. Tudo bem que essa parte de ser besta serve pra mostrar como é que o Ian é besta, só que não é de um jeito legal. Como que ele subverte cada um daqueles personagens, porque os personagens, eles são meio qualquer coisa. E meio que pode ter um ponto aí de que, tipo, não tem que ser uma pessoa realmente ruim, ou pessoas que exemplificam o que ele acha ruim da humanidade, porque não tem explicação de por que ele escolheu aquelas pessoas. Os personagens ficam se perguntando por que ele escolheu a gente e não tem uma resposta. Só que os personagens em si, no conto, e o que o M faz com eles, eu acho tão idiota, e até alguns tão meio que de mau gosto, assim, que eu acho zoado. Por exemplo, tem esse maluco, o Benny, que foi transformado em macaco. Até aí, tipo, ok, o cara se achava muito bonito, e era vaidoso, aí ele foi transformado em macaco, e tudo mais. O quê?
Ah, ele virou um monstro. Tipo, maluco,
ele virou um monstro. Tal. Exatamente, ok, tudo bem, nada de mais aí. Mas aí, tem a parte que, tipo, ele era mega inteligente, aí ele virou inteligência de um macaco mesmo, então bem menos inteligente do que uma pessoa, faz sentido. E aí depois tem um fato, tipo, e ele é gay. E aí agora ele tem um pau grande, como macaco.
Caralho, tem isso?
Sim! Por quê, tá ligado? Que coisa idiota! Por que isso seria... Ah, cara, é tão besta, sabe? Ai, dá uma preguiça tão grande. Tipo assim, cara, gente. E não dá nem desculpa, é dos anos 60, não, cara. Não, não tá, porra, os anos 60 já estavam além disso, velho. E tem a parte da Ellen também, que é a única mulher dos cinco, que ela era muito, tipo, inocente, muito casta antes, e aí ele, tipo, faz ela ficar, ter muito desejo sexual o tempo todo, então ela fica querendo transar com todos os caras o tempo todo. É muito idiota, cara, é muito idiota.
Parece que um adolescente escreveria.
Exatamente. E aí eu fico pensando que todo esse conto desse bagulho de horror e caralho, como que é ruim e como que é zoado e não sei o quê. E aí tem essa parte ainda dos personagens que parece muito bagulho de adolescente. Eu só consigo achar idiota. Eu não consigo não achar o conto original idiota, de verdade. Eu acho besta, eu acho bobo demais. E eu acho ruim, no final das contas. Tem coisa que ele faz bem, mas no geral é só ruim. E assim, cara, se você quiser ler, você pode ler. É muito rápido de você ler aí. Tipo, se você souber falar inglês ou não se importar com a tradução zoada, mas sim, se você não quiser ler ou não ter acesso ao conto, não tem problema, porque meio foda-se. Eu vou dar um spoiler aqui, você vai pular pra
26 minutos e 53 segundos.
No final das contas, eles vão para lá. Obviamente não tem porra nenhuma lá, mas o M se distrai por um momento. Isso não é muito bem explicado, como é que ele se distrai, o que que acontece exatamente para ele parar de ter certo controle sobre eles, impedir eles se matarem. E aí, essa tensão que estava sendo construída do Ted achar que os outros quatro sobreviventes estavam suspeitando dele e achando ele, tipo, não gostando dele, planejando matar ele, chega num ponto em que eles que desencadeia numa briga para conseguir as latas das comidas que estavam lá. E meio que nessa briga, meio que todo mundo acaba se matando e o único que sobra é o Ted, ele que, tipo, mata os outros, não só por causa desse desentendimento, mas porque, tipo, eu vou fazer uma boa ação uma vez aqui, vou livrar esses caras disso. Aí, tipo, todo mundo morre, menos ele. E isso desperta a ira absurda do Eddie. E é nesse momento que o Ted vê que, tipo, ele não fazia ideia do que era ódio de verdade. Agora que quatro dos cinco brinquedos do M foram destruídos, aí que o M tá puto de verdade. Aí, tipo, a tortura do Ted, que provavelmente vai ser eterna, porque não vai ter como ele sair daquilo, fica muito pior. Ele é transformado num bicho bizarro que mal consegue se mexer e que, né, também não tem boca. Aí, tipo, ele termina falando que ele não tem boca, mas ele precisa gritar. E essencialmente é isso o conto. Eu acho meio foda. Sinceramente, eu genuinamente acho meio qualquer coisa, mas o jogo melhora isso demais porque eu acho que os caras do jogo olharam e falaram: é meio merda, vamos fazer cada um desses personagens que são meio qualquer coisa virarem personagens de verdade. E eu acho que é isso, esse é o ponto que eu mais gosto. Esse ponto e o ponto deles estarem provando que, tipo, o Aang não é um mestre vilão absurdo que tem toda uma ideologia foda, que a humanidade é ruim e ele vai fazer isso porque. Não, ele é só um cara insuportável. E o jogo faz isso muito bem. Primeiro, porque a gente tem as partes individuais de cada um. As partes individuais de cada um são as cinco campanhas, mas elas têm que ser jogadas todas juntas. Inclusive, eu gosto muito de como é que o jogo usa da. Ele faz um pouco de fazer com que as mecânicas dele sejam canônicas. Então, quando você morre no jogo, você realmente morre. Só que o Wen te faz voltar porque ele não deixa você morrer. Então, naquele início, onde é que você tem os cinco personagens e você escolhe um, o Wen vai brincar com aquele. E aí, se você morre, ou se você perde, se você faz alguma coisa que você não deveria fazer, o Wen fala: não, você vai voltar. E ele te puxa e te joga naquela tela de personagem de novo. E aí você pode escolher o mesmo personagem para tentar de novo, ou você pode escolher outro. E você sabe que você venceu a campanha de alguém quando tem um final diferente em que o M fala, tipo: oi, peraí, cara, isso aqui não tava nos meus planos. Aí ele fica mais puto com você, em vez de, tipo, te fazer voltar pra onde é que os outros são, ele fala: não, eu vou te mandar pra um lugar pior ainda para te torturar. E aí ele te joga numa sala específica para você ser torturado, e aí você pode escolher um dos outros quatro, ou dos três, ou dos dois, dependendo do quanto você vai fazendo, completando os cenários dos outros, né? E aí, o seu objetivo é completar o cenário de todo mundo e meio que mandar todo mundo pra essa sala onde é que todos eles estão sendo torturados, mas tem um motivo para isso. E o motivo para isso. E aí, eu vou dar spoilers do jogo também agora. E aqui vai ter spoilers do jogo até o final, então se você não quiser ver spoilers do jogo, para por aqui. Isso é porque no plot do jogo, os outros dois supercomputadores que foram suprimidos pelo M, por mais que eles, né, ainda estejam subjugados pelo N, ainda meio que, como se fosse
Pô,
servir, eles servem ele,
exato.
eles ainda mantêm um pouco da consciência deles e eles meio que estão tentando se rebelar contra o M. Então, os outros dois supercomputadores, o da China e eu não lembro se é o da Rússia ou dos Estados Unidos, porque eu não lembro se o M era da Rússia ou dos Estados Unidos, mas eu tenho certeza que o da China não é o M de verdade. O da China
Isso
que ajuda.
responde a de onde que veio o M, não?
Mais ou
Interno um
menos.
pouco da gráfica?
Então, talvez responde, mas eu não lembro, porque eu não lembro se fala especificamente se ele é o da China, o da Rússia, da União Soviética ou dos Estados Unidos. Eu só lembro que ele com certeza não é o da China. Mas essencialmente, os outros dois computadores existem, e eles estão tentando te ajudar, e eles meio que têm um plano para você vencer o M, só que vocês todos têm que estar naquele mesmo lugar, num momento específico, e tem que deixar o M puto o suficiente para que ele se distraia, para eles conseguirem transportar todo mundo para um lugar onde é que eles conseguem. É destruir o circuito básico do N e acabar com ele. Então, essencialmente, o teu objetivo ali vai ser estragar o plano do N. E essa é a parte que eu acho mais legal. Porque, tipo, você não tem o que fazer a não ser. Tipo, você não tem como vencer dele. Então, é como se fosse o máximo que você pode fazer é fazer ele não gostar do que ele tá fazendo. Tipo, você tirar o que ele tem. Então, o teu objetivo no jogo não é sei lá, se libertar e conseguir viver, é você estragar o dia do Emo, essencialmente. Você tem que provar pra ele que você não é o merda que ele acha que você é, tá ligado? E cada cenário é sobre isso, e eu acho que isso é interessante. Porque tem a parte de estudo de personagem, essa parte é muito interessante. Cada personagem tem uma história mais aprofundada, e cada cenário que o Emo coloca, cada um dos personagens, tem a ver com a história deles. E isso é o Emo meio que tentando mexer nos traumas de cada um dos personagens e usar isso contra você. Só que aí o teu objetivo, como jogador, é fazer os personagens superarem isso. E os personagens superarem isso é meio que eles terem desenvolvimento de personagem. Eles melhorarem e superarem o que eles fizeram antes e meio que se redimirem pra provar pro M que a humanidade não é tão ruim assim como ele pensou e o que faz ele ficar muito puto. E isso é muito bom. Isso é muito interessante, eu acho. E ainda mais porque eu acho que cada um dos arcos e a maioria deles, né, de cada personagem é muito interessante, genuinamente. E os personagens são muito melhores também. Por exemplo, a Ellen, nesse aqui, em vez de ser só uma mulher aleatória que, sabe, muito pura e inocente, e o Anne quis escrotizar com ela, ela era uma cientista que, inclusive, trabalhou em uma empresa de tecnologia absurda. Foi uma das que ajudou a produzir o supercomputador dos Estados Unidos, então ela tem um pouco de
culpa aí, nesse rolê.
Não exatamente de culpa, mas tipo, ela tem um certo... Tipo, é a que entende mais de tecnologia e que entende mais sobre o Anne, que o Anne sabe disso e quer usar isso contra ela.
Uhum.
E ela passou por um trauma muito grande e o Anne fica querendo explorar esse trauma pra poder torturar ela. Que essencialmente... É bom a gente botar um alerta de gatilho aqui. Mas ela foi abusada sexualmente por um cara que é tipo um zelador do lugar que ela trabalhava dentro do elevador. Uma
caralho.
Vez. E aí o Anne fica... Tipo, ela, o Anne tirou isso da memória dela, mas todo o arco dela é meio que ela aos poucos... O Anne meio que fazendo ela se lembrar disso através de pequenos gatilhos que ele vai colocando na frente dela, tipo, sobre a cor amarelo, que é a cor da roupa que o cara tava usando, sobre ela ter uma fobia de estar em espaços pequenos, porque isso aconteceu no elevador, ele vai colocando isso aos poucos e ela vai...
Lembrando.
Tipo, tendo gatilhos e não sabendo porquê até que ela se lembra disso. E teu objetivo é meio que tentar superar esse trauma, essencialmente, e ferrar o M no processo. E assim, é uma coisa pesada.
Muito.
E é um bagulho... Paia. Não sei se paia é a palavra correta, mas é paia. Mas é bem executado. É bem feito. Diferente do outro, do conto original. E tem conclusões interessantes, que eu não vou spoiler tanto aqui também pra não ter necessidade, né? Mas todos os personagens são mais interessantes. O próprio Ted, agora ele era um cara charlatão que enganava um tanto de gente e que fez um tanto de merda, e agora ele tá, o Emo tá tentando jogar isso em cima dele. O Benny mudou completamente, que é o cara que virou macaco, né? Em vez de ser um cientista bonitão que era gay também, agora ele é tipo um general de guerra que era, assim, ele ainda era, ele era muito egocêntrico, então ele ser transformado em macaco e ainda tem essa parte, mas ele é, o bagulho dele ser transformado em macaco é porque ele era muito, na forma de macaco, ele é muito, tipo, todo fudido, todo aleijado, assim, e antes ele era, tipo, pico da forma física, ele era bem um cara...
De atleta, assim.
Ah, é, exatamente, um cara bem o bully do ensino médio que ganhou poder demais, tá ligado?
Perfeito.
Ele é essencialmente isso, ele era um cara bem tirânico, assim, como general de guerra, que fez um tanto de merda, matou gente, os caralho, e aí é o M tentando escrotizar você, e o arco do Benny é, tipo, mostrando o quanto que ele pode não ser um egocêntrico do caralho e se importar com outras pessoas e deixar esse egoísmo de lado e genuinamente se sacrificar por alguém. E aí é todo um arco dele descobrindo meio que um grupo secreto que evoluiu, que o Em meio que forçou a evolução e fez, tipo, um humano 2 embaixo da Terra, no centro da Terra. E o Em, querendo ser adorado por essas criaturas como Deus, ele se colocou como Deus delas e, tipo, exigiu que elas fizessem sacrifícios humanos pra eles. Toda a história do Benny meio que salvando um moleque de ser sacrificado. É bem legal. E todos eles são mais interessantes, cara. E aí, tem um comentário, que é meio que uma fala, um comentário que as pessoas têm sobre esse jogo, que eu acho meio idiota, eu acho que as pessoas não entenderam muito bem qual é a pegada, mas é válido falar dele aqui também. Porque muita gente acha que todos os personagens fizeram uma coisa ruim e estão sendo torturados pelo M porque eles fizeram uma coisa ruim. Tem gente que realmente fez uma coisa ruim. O Benny, que é esse maluco macaco, ele fez um bagulho, tipo, ele era um... Exatamente, porra, ele era um general desgraçado. O Nindok, que era o cara que eu não falei ainda, mas ele era literalmente um cientista que trabalhou com o Mengele, tá ligado? O cientista nazista, então tipo, ele era nazista. Ah, tá. Pô, ele é um desgraçado completo. Muitos dos personagens têm coisas ruins que eles fizeram, mas isso é mais pra trazer arcos de personagens interessantes e fazer com que o cenário que o Anne coloque pra torturar o cara seja mais interessante, e não porque o Anne especificamente pegou pessoas que ele acha ruins. Porque, se isso acontecer, tem algo de muito errado nessa história. E esse é o discurso que algumas pessoas têm, comentam algumas pessoas têm, que é, o crime do Gorister, que é um dos personagens, é que ele, tipo, maltratou, destratou a esposa dele, fez ela ficar maluca e internou ela. O crime do Nindok é que ele era literal nazista. O crime do Ted é que ele era
um golpista.
O crime do Benny é que ele era um general cruel. E o crime da Ellen é mulher. Vocês entendem que se você partir desse pressuposto é muito misógino, é muito bizarro?
Uhum. É verdade, ela só é uma vítima, né? Não tem nada aí.
Não fez nada de errado, tá ligado? Nada de errado. Mas eu acho que isso é mais uma suposição de algumas pessoas que partem de uma premissa errada, de que todos eles cometeram um crime. Isso é mentira. Porque todo o arco do Gorster, por exemplo, é ele descobrir que ele não cometeu crime nenhum. Que era tudo invenção do M pra torturar ele, que não foi culpa dele. Tipo, a esposa dele ter ficado maluca e ter sido internada. Na real, quem fez toda a tortura psicológica e ferrou o psicológico dela foi a mãe dela, através de manipulação, porque a mãe dela, que é a sogra do Gorister, não gostava do Gorister. Então, ele é outro cara que era inocente. Tipo, ele não tipo, ele vê que ele não tinha feito nada de errado no final. Então, essa premissa de que todo mundo fez uma coisa errada e o M tá torturando eles porque eles fizeram uma coisa errada é falsa. Então, acho que essa alegação de que o jogo tá tratando o crime, a Ellen como não como vítima do que ela sofreu, eu não acho que é verdade, sabe?
Justo.
Pelo menos isso na é minha coisa, interpretação.
Isso é uma coisa que não tem no conto também, né? Porque no conto, aparentemente, são 5 pessoas aleatórias, foda-se. Não tem... Ele não tá querendo punir.
Mas então, exatamente. E tem esse ponto também. No jogo também são 5 pessoas aleatórias, foda-se.
Uhum.
É só porque calhou de ser essas pessoas, porque eles... Eu acho que eles mais quiseram pegar pessoas com passados interessantes, com coisas interessantes, pra poder contar histórias interessantes, que pegar gente aleatória, pra ter um estudo de personagem. Isso é completamente válido e louvável. O estudo de personagem é muito bom. Essa parte é excelente do jogo. Então, é só isso, sabe? Mas no final a gente é aleatório mesmo. Então acho que esse discurso não se sustenta exatamente. Mas, essencialmente, eu não vou falar aqui do arco de todo mundo, porque eu recomendo verdadeiramente esse jogo. Eu só digo que ele tem problemas, porque eu não sei nem se é por causa da época ou é por causa da desgraçadice dos desenvolvedores mesmo, só inexperiência, mas ele não é tão difícil em questão de você entender o que, que você tem que fazer. Tipo, Grim Fandango é muito mais complicado. Caralho, eu nunca pensaria nisso aqui, por exemplo. Ele é até ok, os cenários não são muito longos e como vai mudando de personagem pra personagem, você não tem um tanto de área pra fazer, porque você tem, tipo, 5 mini-jogos, então acaba ficando mais simples cada um deles, né? Não tem nenhum momento que é muito absurdo, a não ser pelo fato do jogo ter beco sem saída. E eu acho que isso é muito paia, isso prejudica bastante o jogo. Então, se você for jogar, eu recomendo que você, pelo menos, pesquise momentos em que o jogo pode acabar te travando, pra você acabar não caindo nesse tipo de armadilha e acabar ferrando o teu jogo, porque aí é uma merda, porque você não sabe quando isso acontece. Talvez você gastou um item que você não podia gastar, e aí não tem como você progredir, e o jogo não te fala isso, e você fica só se achando. Tipo, você fica só achando que você é burro e você não tá conseguindo resolver o puzzle do bagulho, quanto não, você só tá, tipo, batendo a cabeça na parede e não tem como você resolver. Você tem que dar load e tentar de novo.
Uhum.
Claro que isso não é um problema tão grande, porque, né, como eu disse, são 5 cenários pequenininhos. Se você souber exatamente o que você tem que fazer, você resolve cada um desses cenários em, tipo, 20 minutos, você não vai perder tanto tempo assim, não vai ser um bagulho que vai te ferrar completamente, você vai ter que começar a jogar tudo do zero, porque cada cenário você pode começar a jogar o cenário especificamente do zero, né? E então, né, não vai ser um problema tão grande você ter que dar load. Só que você não saber que você fez uma coisa errada é um problema. Então, sim, dá uma pesquisada. Se você achar que, tipo, porra, eu acho que eu não tô empacado porque eu sou burro, eu acho que o jogo só tá me fudendo mesmo, aí tu dá uma pesquisada e vê o que que é. Não, não fica, sei lá, querendo, nossa, eu vou jogar tudo sem pesquisar nada, não, porque você só vai se frustrar, porque, pô, isso é culpa do jogo, é um jogo que é um pouco, não foi tão bem feito quanto poderia ser, então não fica se sentindo com esse, orgulho gamer, não.
Clássica situação de adventure isso aí, né? Jogar adventure
clássica
com guia
situação
é
de adventure. Mas tirando isso, bom jogo, muito bom jogo, eu gostei bastante. Eu não vou falar do final mesmo, de como é que as coisas se desenrolam, o que que acontece. Tem muita coisa mais interessante pra ser dita e pra ser explorada sobre o jogo. Eu só genuinamente recomendo o jogo. Genuinamente recomendo o jogo, não recomendo o conto, mas o jogo vale a pena demais.
Excelente.
De verdade.
Eu jogarei e, assim, infelizmente lerei, você não vai conseguir me impedir, mas é isso aí.
Ok, então.